MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Direitos humanos. Qual é a sua reação quando você ouve estas duas palavrinhas? Você acredita que se trata de uma conquista da humanidade? Ou logo pensa que algo para proteger bandido? E se lembra daquela frase, direitos humanos para humanos direitos. Afinal, o que é que são direitos humanos? É sobre isso que nós vamos conversar com o Procurador de Justiça Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná. Doutor Olímpio, vamos começar então com uma pergunta básica. O que é que são, afinal, direitos humanos?
Os direitos humanos são aqueles que se agregam à pessoa e à própria sociedade a partir do momento que se trata de um ser humano. São direitos reconhecidos a partir do processo civilizatório. É o processo civilizatório que faz a construção desses direitos, que são inalienáveis, que são próprios, que são inerentes à pessoa humana. Nesse processo, nesse avanço civilizatório, o registro para 1789, pós-Revolução Francesa, onde surge a primeira declaração dos direitos do homem e do cidadão, na perspectiva da liberdade, da igualdade, da fraternidade, e um destaque maior ainda para o ano de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde são arrolados esses direitos que fazem parte do contexto do ser humano e, como eu disse, do próprio processo civilizatório.
Então, esses direitos humanos são uma conquista histórica.
Exatamente. Não, e algo nessa perspectiva mesmo, porque a primeira indicação, no que diz respeito aos direitos humanos, e por isso mesmo se denomina de direitos humanos de primeira geração, são aqueles relacionados a impedir que o próprio Estado, de um lado, atue como violador dessas regras fundamentais, das relações interpessoais e das pessoas com o Estado, e ao mesmo tempo, o que permita ao cidadão, enquanto cidadão, ter realização pessoal e, mais que isso, ter participação comunitária, participação política. Então, esses direitos de primeira geração são limitadores do próprio poder estatal em relação aos direitos dos cidadãos. Com o avanço é que se vai estabelecendo, então, outros direitos que daí passam a dizer respeito ao dever do Estado, ao dever institucional e indelegável do Estado de, por via de políticas públicas, assegurar ao cidadão a possibilidade do exercício de direitos que são reconhecidos como fundamentais. Não só mais os direitos civis e políticos, mas esses direitos, os direitos sociais, incluindo-se aí, mais recentemente, os direitos culturais e principalmente os direitos econômicos.
Na legislação brasileira, parece que a Constituição de 88 deu um grande passo nessa linha de conquista, de afirmação dos direitos humanos. O que é que tem hoje na legislação brasileira em termos de garantia desses direitos humanos?
O raciocínio que deve ser desenvolvido é de que modernamente nenhum país civilizado, digamos assim, deixa de incluir, principalmente na sua Carta Magna, os direitos humanos. E foi isso que, especialmente, a Constituição de 1988 do Brasil fez. Aliás, a nossa Constituição de 1988 foi denominada, não por acaso, como Constituição Cidadã, e possui regras quanto à efetividade deles, quanto serem esses direitos públicos subjetivos, e, portanto, qualquer um, qualquer pessoa tem esses direitos, e ao mesmo tempo um correlato dever do Estado em assegurar a implementação pela via de políticas públicas desses direitos. Então, a nossa Constituição Federal tem como a sua mola mestra, né, exatamente essa preocupação com a perspectiva de uma sociedade, né, melhor, mais justa, né, a partir da implementação dos direitos humanos.
Doutor Olímpio, por que existem algumas ideias bem distorcidas sobre os direitos humanos? Essa ideia, por exemplo, de que eles só servem para proteger os bandidos ou que eles só devem ser aplicados aos humanos. Tem aquele joguinho de palavras que, no fundo, é uma crítica aos direitos humanos, que os direitos humanos devem servir só para os humanos direitos. Ou seja, só se a pessoa andar na linha tem direito. Mas isso não é um absurdo, porque basta a pessoa ser um ser humano para ter os direitos humanos, não é verdade? O que o senhor comentaria sobre essas ideias distorcidas em relação aos direitos humanos?
Na verdade, né, esse discurso de antagonismo aos direitos humanos só pode ser oriundo da má-fé, daqueles que querem a manutenção do status quo vigente e, portanto, não aceitam a possibilidade de que todos venham exercitar direitos que parte da população já exercita. Como é que alguém pode fazer um discurso contrário aos direitos humanos? Então, de um lado, esses que, por má fé, ajudam a fazer, pela via da manipulação ideológica, fazer com que exatamente aqueles que poderiam se beneficiar com a implementação dos direitos humanos se manifestem contrariamente. E, de outro lado, infelizmente, a ignorância, né? A ignorância da maioria da população brasileira. Porque, infelizmente, né, eu me lembro muito bem quando o meu filho, né, estudando numa escola de excelência, para mim, anunciava, né, saber o volume de águas do Rio Nilo, a extensão do Rio Amazonas. E quando eu perguntei a ele acerca dos direitos fundamentais da pessoa humana, das previsões da Constituição, ele não sabia absolutamente nada. Eu diria que seria uma deformação ao sistema educacional não trabalhar desde logo, desde sempre, esses valores que são os mais significativos para a sociedade, né? Para uma sociedade justa que se quer, uma sociedade que garanta a todos oportunidades iguais de ascensão social, de realização pessoal. Então há uma deformação, né? Nós num momento fundamental para a introjeção de valores éticos, sociais, nós vemos lá no nosso currículo a inexistência, né, do ensinamento, do repasse, né, desses valores e da reflexão acerca do que significam esses valores para uma sociedade, né, que quer ser melhor, né? Então, eu acho que a ignorância, né, as pessoas não conhecem, não sabem que essas regras são previstas universalmente, são previstas também na nossa legislação. E se concentram em determinadas situações que também, sim, correspondem a direitos humanos. Aquele que cometeu um crime terá como resposta da sociedade, do Estado, a privação de liberdade, por exemplo, ou a aplicação de uma multa. Não se inclui aí ele ser vítima de tortura, não se inclui aí ele ser vítima de um homicídio, né, num confronto inexistente. Então, quando se faz também essa a defesa daqueles que devem receber, sim, punição pela prática de algum crime, mas que, como eu disse, mantém, né, o cabedal de direitos que a sentença condenatória não retirou, né, se trata como se isso fosse a única matéria pertinente aos direitos humanos. Né? Se esquece que, insisto, quando nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de direito à saúde, de direito à educação, à habitação, a trabalho digno, à cultura, ao esporte, ao lazer, né? E se concentram numa visão muito equivocada em relação a isso. O discurso mais equivocado do mundo, né? Porque daí se diz assim, ele é defensor de direitos humanos, então pegue o homicida e leve para sua casa, né? Como uma raciocínio mais simplista, né? Para não dizer representativo da absoluta ignorância do que significa os direitos humanos. Então, tratar de direitos humanos, né, deve importar também num processo de educação em direitos humanos, né, que deve iniciar já lá nos primeiros passos do sistema educacional e principalmente em relação a servidores públicos, a segmentos sociais importantes, especialmente do contexto dos servidores públicos, né, que, enfim, devem responder a esse dever do Estado, como eu disse, da implementação de direitos humanos. Isso enfim, em si quero registrar, né? Eu vinha falando, desenvolvendo o raciocínio, dizendo que todas as legislações contemplam, né, hoje, todo no ordenamento jurídico de todos os países civis, estão lá previstos os direitos humanos. Só que há uma distância entre prever os direitos humanos e efetivamente implementá-los, né? Daí a importância de que todos conheçam esses direitos de cidadania que já estão prometidos nos textos constitucionais e no ordenamento jurídico, para exigir daí do Estado a possibilidade do exercício desses mesmos direitos. A lei por si só não muda a realidade social. O que modifica a realidade social é o exercício dos direitos que estão previstos na lei.
É, e se todos defenderem direitos para todos, né, não só para uns ou não só para outros, aí sim haverá difusão dos direitos. É, o Ministério Público do Paraná tem um centro de apoio específico para a proteção dos direitos humanos, do qual o senhor é o coordenador. É, em poucas palavras, como é que funciona? Qual é o papel do Ministério Público na defesa dos direitos humanos?
É necessário dizer de antemão que o Ministério Público do Paraná tem vários centros de apoio em relação a vários direitos humanos. Então, nós temos o centro de apoio que trata do direito à saúde pública, temos o centro de apoio que trata dos direitos da pessoa com deficiência, temos o centro de apoio que trata dos direitos do idoso, da infância e da juventude. Todos eles se relacionam exatamente com os direitos humanos. O nosso centro de apoio, que tem 12 eixos, trata de direitos humanos mais específicos que, infelizmente, ainda não estão devidamente absorvidos pela sociedade. Então, nós temos um núcleo que trata dos direitos humanos relacionados à igualdade de gênero e ao enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. Nós temos um núcleo que trata da promoção da igualdade racial, nós temos um núcleo que trata dos direitos da população de rua, nós temos um núcleo que trata dos direitos da população LGBT, nós temos um núcleo que atua em relação aos conflitos fundiários, na perspectiva da efetivação da reforma agrária prevista constitucionalmente. Enfim, o centro de apoio tem uma visão voltada no contexto dos direitos humanos para esses direitos, né, que precisam ser implementados e que, como eu disse, nem o Estado, né, nem a sociedade, nem o Estado estão já, enfim, nas suas agendas com esses direitos devidamente inscritos e em processo de execução. Eu só, terminando, faria dois registros. Um da importância, nesse contexto dos direitos humanos, da efetivação dos direitos relacionados à infância e à juventude. Eu não tenho dúvida em dizer que nós não alcançaremos a desejada sociedade fraterna, com progresso, se continuarmos relegando ao abandono a situação de subcidadania, de exploração, de opressão, de exclusão social às nossas crianças e adolescentes. E outro ponto, relacionado ainda ao tema dos direitos humanos, lembrar que a Constituição Federal indica como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a instalação de uma sociedade, digo eu, tendo como norte o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, com a superação das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza, a construção de uma sociedade progressivamente melhor e mais justa, de uma sociedade livre, justa e solidária, como diz o texto constitucional.
Doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser saber mais sobre essa área, você encontra mais informações no site do Ministério Público do Paraná, que é o www.mppr.mp.br. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.